Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 5 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar agradecendo a todo mundo que apoia o podcast lá no Apoia-se e, em especial, quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Felipe Kellerman, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Anderson da iPlus Store, Silvio Galhardo, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz da Vitex e Dionísio Júnior. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Amazon, que pode estar se preparando para transformar a Alexa numa espécie de assistente avançada de tradução. A ideia da Amazon é ir além da tradução literal, né, que ela já oferece, e integrar os recursos mais inteligentes. Na prática, ela quer levar em conta o contexto e a cultura também do idioma traduzido para saber se ela pode oferecer lá uma resposta mais formal ou mais informal, por exemplo. Agora, ainda sobre a Alexa, na sexta-feira ela parou de funcionar temporariamente na maior parte lá dos Estados Unidos. Isso aconteceu graças a uma falha no serviço de nuvem da Amazon, que também afetou outras plataformas tipo Slack, né, que também usam lá os serviços da AWS. Bom, e já que o assunto é assistente virtual, deixa eu comentar que a divisão da Cortana lá na Microsoft está de chefe novo. A partir de agora, quem vai comandar essa área é um cara chamado Javier Solteiro, que antes liderava lá mesmo, né, o desenvolvimento do Outlook para iOS e para Android. Aparentemente, o que rolou é que ele conseguiu fazer o Outlook ser bem aceito nessas plataformas e a Microsoft deu desafio para ele, né, de fazer a mesma coisa com a Cortana. E ainda sobre a empresa, no fim da semana passada, ela anunciou um aplicativo bem legal na App Store americana chamado Soundscape for iOS. Esse é um app de acessibilidade que ela passou 4 anos desenvolvendo e usa um sistema de áudio 3D para fornecer direções lá para usuários que têm baixa visão. Por conta aí dessa tecnologia de som 3D, a ideia é a pessoa usar o app com fones de ouvido estéreo e o app vai começar a tocar lá sons num espaço tridimensional como se estivessem vindo de pontos de interesse de verdade, né? Perto, longe, na direita, na esquerda, a pessoa passa pelo som, o som passa por ela, é um sistema bem legal. Essa é mais uma iniciativa bem bacana, né, daquela área experimental da Microsoft, mas é uma pena que o app só esteja disponível nos Estados Unidos. A Microsoft até fez um vídeo lá que mostra o app em ação e o link está aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. E por último, sobre a empresa, ela começou a distribuir os patches que a Intel também está liberando lá para conseguir corrigir a falha Spectre. Essa foi uma decisão bem bacana que a empresa tomou para conseguir aumentar o alcance da correção dos bugs e nesse primeiro momento o pacote de correções é só para a sexta geração lá dos processadores Skylake. E enquanto isso, no mundo dos carros autônomos, a Toyota anunciou que abriu uma empresa para desenvolver o software que vai fazer lá os carros autoguiados dela funcionarem. O nome dessa empresa nova é Toyota Research Institute Advanced Technology, ou Triad, né, que não por coincidência é composta por 3 companhias, que são a própria Toyota, a Denso e a Zinsei Ki. De acordo com as empresas, a ideia delas é investir coisa de US$3 bilhões na Triad ao longo dos próximos anos. Bom, e agora deixa eu dar o prêmio Mané do Dia aqui do Loop Matinal, que vai para um cara chamado Kenny Bachman. Ele é de Nova Jersey, nos Estados Unidos, mas mora hoje, né, estuda também lá no estado da Virgínia, que fica a uns 300 quilômetros da cidade natal dele. Eis que na semana passada ele foi numa festa da faculdade e chamou um Uber para ir embora, que foi bom, né, porque ele tinha bebido bastante, e acabou dormindo assim que ele entrou no carro, então ele não viu o trajeto para casa. Eis que 2 horas depois ele acordou e tava dentro do carro ainda, né, num trajeto que tinha que ter levado 15 minutos, e percebeu que tinha chamado o Uber para levar ele de volta para casa lá em Nova Jersey, não lá do lado da faculdade onde ele estuda. Aí, como o estrago já estava feito, ele resolveu completar a viagem e depois veio a conta, que foi de US$1.600, ou então uma coisa ali de R$5.200. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Casa Branca anunciou que vai se reunir lá com as produtoras de jogos violentos para começar a falar sobre o problema das armas lá nos Estados Unidos. O problema é que depois desse anúncio, a associação que representa lá a indústria americana de games falou que não estava sabendo de reunião nenhuma e disse que nenhuma produtora também foi confirmada, principal porque a Casa Branca falou que vai acontecer. Aí, perguntada sobre isso, a Casa Branca foi meio evasiva, né? Falou que na verdade está pensando só na melhor forma de fazer a reunião e que o objetivo do papo é ver o que pode ser feito, seja lá sabe se quer dizer. E ainda sobre o mercado de games, a Nintendo resolveu tirar do ar aquele sistema de envio de reviews, né, de games lá do Switch do 3DS que eu comentei lá no começo da semana passada. Parece que no fim das contas a Nintendo não estava muito confortável com aquela ideia, né, de publicar reviews lá no site dela, mesmo com todo o sistema de moderação que eu expliquei, e ela falou que resolveu tirar a coisa do ar para repensar o sistema como um todo e ver se volta um dia ou não. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instagram, que parece que está se preparando, né, para lançar um recurso de vídeo chamadas e áudio chamadas também lá dentro do aplicativo. Isso porque o pessoal do TechCrunch achou lá no app de Android uns ícones que fazem referência a isso lá na programação, e pouco tempo depois nosso amigo, né, o programador Guilherme Rambo, achou mais ou menos a mesma coisa, umas interfaces lá meio incompletas no aplicativo para iOS. Agora, nos dois casos, o sistema está bem incompleto, né, sugerindo lá que ainda falta um tempinho para o Instagram lançar o recurso, mas parece que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. E ainda sobre redes sociais, no fim da semana passada pintou um post lá no site Cheddar falando que parece que a Snap não desistiu ainda, né, de fazer aqueles óculos Spectacles. Eles disseram que a Snap está finalizando lá os detalhes para começar a fazer a segunda geração dos óculos escuros e comentaram que ele deve ser resistente à água, vai trazer melhorias de performance e vai chegar com mais opções de cores. Feito isso, a empresa vai passar a concentrar todos os esforços dela na versão seguinte, que vai sair em 2019. Eles disseram que essa versão deve ter lá um design novo, vai contar com GPS embutido e duas câmeras ao invés de uma para poder trabalhar lá com efeitos 3D, e por isso esses óculos novos vão chegar custando até $300. Bom, e já que o assunto é dispositivos vestíveis, deixa eu falar que o Instituto IDC publicou lá no fim da semana passada um relatório sobre esse mercado, né? A performance dele, na verdade, no quarto trimestre do ano passado. Eles disseram que o mercado de wearables viu um aumento de 7,7% ano sobre ano e que a Apple ultrapassou lá a Xiaomi e Fitbit e hoje é líder do mercado, né, em volume de vendas. Aliás, ela pulou de 14% para 21% de market share, né? Um crescimento de 57%, e enquanto isso a Fitbit encolheu 17% e a Xiaomi encolheu 4,5%. Agora, considerando os quatro trimestres, né, o ano todo, a IDC falou que a Apple vendeu 17,7 milhões de unidades e foi seguida pela Xiaomi com 15,7 milhões e pela Fitbit com 15,4 milhões. Caso você queira dar uma espiada no relatório completo, o link está aqui na descrição. E agora o assunto é a plataforma GitHub, que confirmou que conseguiu lá sobreviver ao maior ataque de DDoS já registrado na internet até hoje. Um ataque de DDoS acontece quando o pessoal lá por trás da iniciativa começa a bombardear o servidor-alvo com muitos acessos de uma vez, e a ideia é fazer o servidor abrir o bico, né, porque não dá conta de receber tantos acessos assim. No caso aí desse ataque ao GitHub, o volume de tráfego que eles receberam foi de coisa de 1,35 terabits por segundo, e aí 10 minutos depois do começo do ataque eles começaram lá a usar um serviço de defesa chamado Akamai Prolexic. Esse serviço passou a funcionar tipo como uma VPN, né, roteando lá o tráfego, só deixando passar o acesso de usuários de verdade, e isso acabou funcionando. 8 minutos depois da ativação desse contra-ataque, os hackers desistiram de fazer o DDoS, e em meio a isso tudo, o GitHub só ficou lá meio instável durante 6 minutos. Essa, aliás, foi uma ótima notícia, né, porque primeiro, mostrou que os serviços aí de contra-ataque de DDoS estão eficientes para conseguir até conter o maior ataque do mundo, e em segundo lugar, porque um pedaço bem grande hoje aí da internet depende do GitHub para conseguir funcionar. Então, se o site tivesse mesmo, né, saído do ar, é bem possível que uma boa parte de sites e serviços também teriam problemas para funcionar, o que provavelmente era o objetivo lá dos hackers por trás da coisa toda. E agora o assunto é o Google, que está sendo processado por um ex-recrutador da empresa. Ele alega que o YouTube, na verdade, né, tinha cotas de contratação e por isso parou de contratar homens brancos ou de origem asiática. Ele foi reclamar sobre isso e acabou sendo demitido. Por conta disso, agora ele abriu aí esse processo falando que além do Google ter discriminado, né, candidatos lá por conta de gênero e raça, ele também foi mandado embora por um motivo injusto, depois de ter passado até 10 anos na companhia. Agora, comentando esse problema, o Google falou que eles têm políticas bem claras de contratação com base em mérito, mas que eles não têm vergonha de admitir, né, que ficam lá pensando bastante em diversidade na hora de contratar. O problema é que o ex-recrutador falou que a instrução específica do YouTube era para cancelar entrevistas com candidatos que não fossem, né, mulheres, negros ou hispânicos, o que já fica bem mais próximo de ser discriminação mesmo, né, fica um pouco mais difícil de defender. Bom, e já que o assunto é processo, deixa eu comentar que a Apple começou a se defender lá no Canadá por conta daquele limite, né, do pico de processamento em iPhones com bateria gasta. Ela prestou um depoimento ao comitê do parlamento canadense e teve que reconhecer mais uma vez, né, que poderia ter feito diferente, evitado isso tudo se tivesse explicado a situação para começo de conversa. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu dar uma dica bacana para você que tem um Apple Watch. De vez em quando, a Apple faz lá uns desafios temáticos, né, e dá uma medalha especial na central de medalhas lá do relógio para quem completa um desafio específico e nesse dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, vai ter um desafio desse tipo. A Apple vai falar pro pessoal cumprir o dobro da meta de calorias, ou seja, quando você atingir a meta, você dobra a meta e você ganha essa medalha especial. A parte mais legal, né, que esse desafio aí vai valer pro mundo inteiro, então não tem que ficar trocando lá a região do Apple Watch pros Estados Unidos só pra tentar ganhar essa medalha especial. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Fazem referência a isso? Referência?